Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o programa Central Manhã. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência aqui na sua rádio, aqui na sua televisão. Obrigado a vocês que nos acompanham também no canal do YouTube, no Central de Notícias Brasil. Olha, eu vou diretamente aqui ao ponto, Jalber Pereira, porque há uma coisa que me dá uma satisfação muito grande, né, de anunciar. É quando aparece uma boa notícia para o estado do Maranhão, que eleva a estima do nosso povo. E nós acabamos de receber, né, foi inaugurada na última sexta-feira, uma refinaria, que é a biorrefinaria, e coloca o Brasil, né, inaugurado no sul do Maranhão, uma biorrefinaria que coloca o Maranhão entre os maiores, coloca o Brasil entre os maiores produtores mundiais de etanol de milho, que é o etanol de grãos, né? Com essa inauguração aí da Impasa, da fábrica da Impasa, na região de Balsas. Essa biorrefinaria, ela tem capacidade de processar 2 milhões de toneladas de milho e sorgo por ano, produzindo aí 925 milhões de litros de etanol. Já dá, né? 925 milhões de litros de etanol. 490 mil toneladas de DDGS. Eu nem sabia o que era isso, né? Que é um produto para nutrição animal. E isso vai estimular, né, claro, a produção, a criação de mais animais aqui no estado do Maranhão. São 47 mil toneladas de óleo vegetal. 47 mil toneladas de óleo vegetal. Então, essa planta também opera aí com o conceito de economia circular e com sistema de cogeração de energia a partir da biomassa. Tudo aquilo que é produzido, por exemplo, às vezes lá no agronegócio, naqueles grandes projetos dessa região aí, eles plantam a soja. Aí tá, colheu a soja, carrega para o Porto de Itaqui, daqui do Porto de Itaqui manda para o resto do mundo, é o grande agronegócio. O grande agro que a gente considera, né? Os grandes produtores, e o Maranhão se destaca hoje como um dos maiores produtores de soja do Brasil, né? Um dos maiores, e o Brasil um dos maiores produtores de soja do mundo, né? E aí, Jalber Pereira, quando eles tiram a soja, aí planta o milho.
É a safrinha.
Né? Safrinha. Aí vem o milho. Então, eles, quando na colheita do milho, diz que aproveita tudo do milho, não fica nada. Aproveita a palha, aproveita o sabugo, aproveita o grão do milho. E aí todo esse produto vem para essa grande fábrica que foi construída lá foi implantada ali na região. O governador Carlos Brandão fez até questão dizer que teve aí uma ajuda importante, que foi do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, nessa para poder trazer esse investimento aqui para o estado do Maranhão. A expectativa é que tenha gerado naquela região ali cerca de 4.500 empregos diretos. Vamos ouvir primeiro uma gravação que o governador fez aí para as redes sociais, e aí dá mais ou menos a dimensão disso.
Obrigado. É isso aí, gente. Maranhão continua crescendo. Vamos. O nosso governo é o governo que atrai investimentos. Estamos hoje aqui em Balsas inaugurando a fábrica da Impasa, a maior empresa da América Latina, que beneficia o milho transformando em óleo, DDGS e etanol. Aqui nesse período foram mais de 4.500 empregos que foram gerados, de forma direta e indireta. Com a produção do DDGS, nós vamos ter matéria-prima para atrair novos investimentos: frigorífico de frango, frigorífico de suíno, frigorífico de bovino. E com isso nós vamos gerar mais emprego e renda, trazendo mais desenvolvimento para a região. Investimento de 2,5 bilhões de reais. O nosso governo oferecendo segurança jurídica, segurança política e isenções fiscais. Estou muito feliz dessa grande parceria, que envolve também a Prefeitura Municipal e os produtores rurais. Não esquecendo o nosso vice-presidente, Geraldo Alckmin. que foi peça fundamental para a gente selar esse grande acordo.
Ampasa vem aqui hoje, nesse dia tão importante, reforçar o agradecimento ao Governo do Estado, à Prefeitura, em especial a todos os produtores. E a Ampasa está aqui pronta para seguir crescendo nesse estado tão pujante. Obrigado.
É isso aí, gente. Maranhão continua crescendo. Vamos avançar com mais oportunidade a todos os maranhenses.
Olha, essa Ampasa, ela nasceu no Paraguai, está presente no Brasil desde o ano de 2018 e hoje é a maior biorrefinaria de etanol de grãos da América Latina. E com essa nova planta que passa a operar aí em Balsas, já é a sexta, né? Planta implantada aqui no Brasil. Já tem em Mato Grosso, já tem em outros estados, tem em Mato Grosso do Sul e agora tem essa lá da região de Balsas, né? Então, é uma empresa que já tem um know-how, tem experiência e ela é a segunda, aliás, é a maior refinaria, biorrefinaria que utiliza, que trabalha com grãos. Olha aí o tamanho, né? O tamanho do empreendimento. Cerca de 2 bilhões e 500 milhões de reais investidos nessa região. É isso, Jovem Pereira, que faz a grande diferença de um estado que quer dar um passo no seu desenvolvimento. É chamar todo mundo. Olha, o pessoal reclama assim, só o Brandão, como é que, ele, que o pessoal diz, a oposição diz assim, o Brandão trabalha muito voltado para a família, diz que a família de Brandão é muito grande. Realmente, a família de Brandão é muito grande. Essa família de Brandão já tem mais de 200 prefeitos, já tem mais de 200 prefeitos, mais de 200 ex-prefeitos, mais de 200 presidentes de câmaras, todo empresariado que foi chamado, foram convidados, olha, bora vocês das indústrias, da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, do SEBRAE, de todo mundo, nós precisamos estar tudo irmanados, todo mundo unido, para ver se a gente faz um grande mutirão para transformar essa realidade do Maranhão, para deixar de ser o mais pobre da Federação. E aí, isso é que tem transformado, tem feito com que a gente possa dar essas notícias para o estado do Maranhão.
O importante é o seguinte, que vai ser, está sendo implantada essa empresa de uma monocultura que o Maranhão já tem.
Já
tem um potencial para a plantação do milho, então por que não tornar isso industrializado? Por que não industrializar? Quais são os eixos que beneficiam o estado? Primeiro que o milho, ele é digamos assim, o segundo maior produto do agro. Primeiro é a soja, que é por volta ali de 180 dias. Aí o agricultor tira a soja até que seja, que venha outro período para o plantio do ano seguinte. O que é que os agricultores fazem? Aproveitam esse espaço livre para colocar outro produto no solo, que é o milho. É o produto da entre safra. Entendeu? Aí o que acontece? Sendo o Maranhão dos maiores produtores de milho da região Nordeste, o que isso motivou? O que isso motivou o governo e as pessoas envolvidas a trazer uma indústria para cá? Ou seja, você vai ter o produto, você vai ter o combustível, através disso você vai gerar a produção de ração para os animais, que a pecuária...
Abertura de frigorífico.
A pecuária do Maranhão é uma das maiores do Nordeste, já falamos isso aqui. Isso aí vai gerar empregos diretos e indiretos. Então, é esse tipo de iniciativa, Humberto, que a gente sempre defende aqui. O Maranhão é um dos estados que tem maior solo, que tem solos produtivos. Então, por que não incentivar a cadeia produtiva da agricultura? É isso que precisa. É uma boa iniciativa do governo, mas que precisa mais. Precisa de um trabalho de mãos dadas com a iniciativa privada para chamar todos para vir e produzir. Eu sempre defendo aqui, o Maranhão não tem necessidade de exportar mão de obra para outros estados, porque a gente tem terra. A gente tem terra, a gente tem água, a gente tem recursos naturais.
Sabe o que disse o presidente da Ampasa, justamente nesse sentido que você está falando? O presidente da Ampasa disse, olha, nós escolhemos aqui essa região porque é uma das regiões mais produtoras de grãos. Nós temos logística para exportação, quer dizer, nós temos as duas coisas que a gente precisa para ganhar dinheiro. Aproveitar o grão que está produzido e a logística para poder vender.
E a outra coisa que a gente define. agora com esse tarifaço do governo dos Estados Unidos, por que não começamos a trabalhar? Por que o governo de Estado, de mãos dadas com a sociedade civil, com a classe empresarial, as indústrias de manufatura do alumínio aqui, as indústrias de manufatura do ferro? A gente não precisa mandar os nossos produtos, claro que o ferro veio da Serra dos Carajás, mas se é de vir para cá, fazer todo esse trajeto, por que não criar as indústrias de manufatura
aqui no Brasil? Pois,
aqui no Maranhão. Aqui no Maranhão, para gerar empregos, para gerar renda. Então, o que acontece? Humberto, temos todo o potencial possível. Sempre defendi aqui. Falta uma coisa, sabe o quê? Vontade política. Vontade também desse laço, porque o político também não faz sozinho, o poder público não faz sozinho. Tem que ter essa parceria com a iniciativa privada.
Certinho. Olha, o governador esteve também participando de um dos eventos que ele mais gosta de participar, que foi a vaquejada lá de Colinas, não é? A grande festa do vaqueiro, é uma festa tradicional lá da região. E esteve também na cidade de Codó, né? O primeiro destino foi Colinas, depois foi Codó, lá na vaquejada. Vamos ouvir o que ele falou em Colinas.
Primeiro momento de muita alegria para todos nós, está fortalecendo este evento que é a nossa vaquejada acompanhada da cavalgada. Nós temos que todo ano fortalecer, porque aqui são as nossas raízes, a nossa cultura, a nossa tradição. E a gente tem que fazer com que isso permaneça. Isso começou por muitos anos e a gente tem que continuar mantendo isso para os filhos, netos, para que a gente possa fortalecer essa cultura muito forte aqui de Colinas.
Pois é, de Colina também esteve na cidade de Codó. Essa festa aí de Colinas, quem é um dos grandes organizadores é o Marcos Brandão, irmão lá do governador Carlos Brandão, juntamente com o Zé Henrique. Ela é uma festa que já é tradição na região, reúne ali os vaqueiros e lideranças políticas, organizada aí pelo conhecido lá como Grupo Brandão, quem organiza. Isso antes de Brandão ser político, antes de Brandão ser governador, ser vice-governador, ser governador do Maranhão. Então, uma festa tradicional que eles gostam muito de fazer. O povo daquela região é muito voltado aí para aquelas tradições, inclusive ainda tem aquelas antigas vaquejadas, já vai pegar, que é de pegar o boi dentro do mato. Tem coragem?
Não, tem coragem de comer o boi.
Então tem essas festas que é muito forte lá. Vamos ouvir o que ele falou também de Codó? Vamos ouvir.
Não, primeiro, hoje o motivo maior aqui foi receber essa homenagem dos pecuaristas sobre o programa Maranhão Livre da Fitosa. Nós conseguimos, depois de 20 anos, certo, vencer essa luta. Hoje ninguém precisa mais vacinar os animais para poder se proteger da fitosa. Nós estamos livres da fitosa. E eu fui receber certificação em Paris com o presidente Lula. O Maranhão agora vai ter um outro momento onde a carne vai ser mais valorizada, vai ter um mercado maior e outros países podem comprar. E é lógico, quando a gente chega aqui, a gente sempre mantém o contato com a população, além dos pecuaristas, conversei aqui com vereadores, liderança política, o prefeito, o deputado Najib, a deputada Amanda, lá de Caxias, que são todos parceiros aí.
Isso, nosso muito obrigado. Vamos novamente a um rápido intervalo. Depois do intervalo a gente volta com a movimentação em Brasília. Segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A presidente da Assembleia Legislativa, a deputada Iracema Valle, acompanhou de perto a reta final da implantação do novo sistema multimídia no plenário na Gibiaica. O espaço está passando por modernização completa, com substituição de equipamentos e instalação de uma estrutura mais tecnológica. A ideia é tornar as sessões ainda mais dinâmicas, com mais transparência e eficiência nos trabalhos do Legislativo. No primeiro semestre de 2025, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei 326 de 2024, de autoria do deputado Neto Evangelista, que trata da criação da Patrulha Henri Borel de atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Maranhão. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui. Música.